Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo por aqui com você mais uma vez, com informações sobre saúde, alimentação, meio ambiente, cultura e muito mais. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista, e nesse mesmo horário, você sintoniza o Bem Viver na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio Pife, que você escuta em radiopife.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E nessa rede de emissoras também tem gente nova no pedaço. Olha só, se juntaram a nós recentemente a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo de São Paulo e também a Rádio Cantareira, aqui de São Paulo. Então vamos lá, que está começando o programa desta quinta-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente abre o Bem Viver de hoje falando sobre cultura. Durante essa pandemia do coronavírus, você que está ouvindo a gente passou a ler mais, ouvir mais música, descobrir um livro, uma canção, um artista novo que você não conhecia. A gente tem percebido que neste momento que está todo mundo mais tempo em casa, fisicamente longe de familiares e de amigos, muita gente tem percebido a importância da cultura. Imagina só passar por todo esse período só com as tristes notícias do coronavírus, né? Não dá. A gente precisa de elementos para alimentar nossa alma, renovar a esperança e imaginar um futuro melhor. E a classe artística, essa que nos promove tudo isso, foi uma das mais atingidas pela crise gerada pela Covid. Além das casas de shows, grandes salas de teatro e cinemas, artesãos, escritores, contadores de histórias, produtores e oficineiros também sofrem com a falta de público imposta pela pandemia. Muitos desses artistas não têm emprego formal e, nesse período, ficaram sem renda. E a gente sabe que o auxílio emergencial oferecido pelo governo não chegou a todo mundo que precisa. Muita gente ficou sem receber o benefício. Para tentar ajudar a classe artística, durante esse período foi criada a Lei Aldir Blanc, que destina 3 bilhões de reais para o setor. E no Maranhão, um dos primeiros estados a receber os repasses da lei, o dinheiro chegará aos artistas de duas maneiras, por meio de editais ou por auxílio direto. E a gente vai entender melhor esse processo na matéria da repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro.
O Boirão percorreu as ruas do Maranhão. Sem aquecimento de tambores, sem cores e magia, os artistas maranhenses se recolheram em isolamento contra a Covid-19. A situação resultou em discussões para a criação e aplicação de recursos de uma lei federal para contemplar o setor cultural. O Maranhão foi um dos primeiros estados a receber os repasses da Lei Aldir Blanc, isso por ter cumprido todos os prazos do processo. Ao todo, o governo Flávio Dino, do PCdoB, vai investir 114 milhões de reais na área cultural. Os recursos serão aplicados de duas maneiras: uma diretamente aos artistas, na mesma modalidade do auxílio emergencial, e outra por meio de 6 opções de editais de fomento cultural. Hilton Vasconcelos, artesão há mais de 45 anos e morador de Imperatriz, no Maranhão, reclama que, apesar de ajudar, o edital chega tarde. Ele produz materiais de argila, cerâmica, fibras de buriti e sementes de frutas típicas da região. Mas o artesão alega que teve as vendas totalmente paralisadas e não vê previsão de retorno.
O artesão não está vendendo, não tem chance de artesão vender nessa época. Eu estou vivendo uma situação muito difícil. Eu tenho, as dívidas estão acumulando, o benefício só dá para a despesa de comer.
Durante esse período, algumas medidas paliativas foram adotadas a nível municipal, mas não resolveram o problema dos artesãos, que dependem da circulação de turistas nas cidades. Uma preocupação apontada por Hilton Vasconcelos em relação ao edital do Estado é a burocracia. Entre 6 certidões negativas solicitadas para cadastro, estão negativas de débito junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, e documento de cadastro de artesanato brasileiro, SICAB. Sobre a documentação, a Superintendente de Cultura da Região Metropolitana de Imperatriz e Polo da Chapada das Mesas, Lília Diniz, explica que foram feitas reuniões com todos os segmentos culturais para explicar o passo a passo e definir os requisitos.
Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos um conjunto de leis, e em especial a lei das licitações, né, para contratação de serviço público, que ela exige realmente uma série de documentos, e é o mesmo documento que é pedido, por exemplo, para uma empresa, para, sei lá, contratar uma empresa para colocar asfalto, é a mesma lei que regula a contratação de artistas. Então, nesse sentido, essa lei precisa ser revisitada, né? Precisa ser discutida, né? Porque são situações diferentes.
Para além de um número de CNPJ, as empresas de cultura que poderão concorrer aos editais de fomento fazem parte de uma gigantesca cadeia de profissionais. Devido à pandemia, as empresas estão em situação de extrema vulnerabilidade, como conta Luciana Simões, cantora e produtora de um dos maiores festivais de música do estado, o Festival BR-135.
Quando cai uma empresa, derruba todo também um sistema de fornecedores, de trabalhadores, de profissionais que trabalham, que orbitam, que servem a cultura, que são afetados, né? E a gente realmente necessita muito desse recurso.
Todos os editais disponibilizados pelo governo do estado do Maranhão já foram divulgados, mas tem datas de inscrições, segmentos e premiações variadas. Confira a relação completa com mais detalhes e links de acesso. O endereço é cultura.ma.gov.br. Repetindo, cultura.ma.gov.br. De Imperatriz do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Como a gente conferiu na fala do artesão, nem sempre esses auxílios em dinheiro chegam no momento certo ou são suficientes para pagar todas as contas da casa. Mas a gente sabe que eles são importantes e fazem diferença para muitas famílias brasileiras, não só durante a pandemia. Mesmo assim, antes do aprofundamento da crise econômica, o desemprego já atingia mais de 12 milhões de pessoas, segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, de fevereiro desse ano. Como o Brasil é um país tão desigual, o desemprego de um ou mais membros de uma mesma família pode significar a falta de comida dentro de casa. Por isso, os programas de transferência de renda são tão importantes para que essa população mais vulnerável consiga ter acesso garantido à alimentação. E o Brasil já tem um programa permanente de transferência de renda, o Bolsa Família. Ele foi criado em 2003, durante o governo Lula, e desde então atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no país inteiro. E mesmo sendo um programa que tem dado certo, o governo atual tem causado um verdadeiro desmonte no Bolsa Família, e nós vamos ouvir mais sobre esse assunto com a repórter do Brasil de Fato, Nayá Tawane, que conversou com especialistas sobre o tema. Vamos conferir.
Com poucos meses para o auxílio emergencial acabar, a criação de um novo programa que atenda a população pobre está sendo debatida no Congresso. A economista e ex-ministra Tereza Campelo alerta que o projeto pode ser mais uma estratégia política de Bolsonaro do que uma tentativa efetiva de assistir a população.
O governo Bolsonaro, mais uma vez, se omite frente à sua obrigação não só de enfrentar o desemprego, como de enfrentar a alta do arroz, do feijão, do óleo, né, que a população está enfrentando agora. Imagina a situação de uma mãe, sabendo que o auxílio emergencial termina agora no final do ano, em dezembro, sem saber o que vem depois. Então, essa é a situação de incerteza que a população vive. Está errado de novo, né? O certo, na minha opinião, seria transformar o Bolsa Família, que é um programa que funciona no Brasil todo, né, que é seguro, que é considerado o melhor programa do mundo, numa alternativa para a saída dos R$600, manter os R$600 até dezembro e, a partir daí, transformar o Bolsa Família, para que ele possa estar adaptado a essa nova situação, não só pegando um público muito maior, como com valores muito maiores, sendo a transição dos 600 para uma situação segura.
De acordo com o Ministério da Economia, mais de 13 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. E segundo o IBGE, quase 14 milhões de pessoas estão desempregadas durante a pandemia. Por isso, parlamentares da oposição que defenderam o auxílio emergencial de R$600, agora apoiam mais Bolsa Família, uma versão melhorada do programa, que visa beneficiar 30 milhões de famílias. O deputado petista Enio Verri explica a diferença entre o projeto da oposição e do presidente Bolsonaro.
Substituir o Bolsa Família por esse projeto genérico, vamos chamar assim, que tem uma característica muito mais política do que técnica, ele, primeiro, corre o risco de não atingir aqueles que de fato precisam. Segundo, pode garantir uma redução de investimento nas políticas de inclusão social. Agora, o que está sendo apresentado, ou então o que o relator da Comissão Mista de Orçamento está dizendo, não muda a realidade brasileira, pode ampliar a pobreza e pode ser um instrumento muito mais de reeleição de Bolsonaro que, de fato, um programa de erradicação da miséria. Por isso, o Congresso tem, sim, essa tarefa. Seria uma grande contribuição à nação nós criarmos, por exemplo, a renda emergencial em todo o país.
O novo programa do governo, que tem como relator o senador do MDB, Márcio Bittar, recebeu o aval de Jair Bolsonaro para incluir o projeto na lista de orçamento de 2021. O presidente já sinalizou que não pretende investir no Bolsa Família, por estar muito atrelado à esquerda. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Pois é, talvez você se lembre do anúncio do programa Renda Brasil, né? Na semana passada, um membro da equipe econômica do governo chegou a dizer que, para existir, o programa tiraria recursos de parte das aposentadorias. O presidente Jair Bolsonaro fez um vídeo posteriormente desmentindo o próprio funcionário do governo, dizendo que não ia ter nenhum programa Renda Brasil enquanto o governo dele estivesse durando e que a gente ia continuar com o Bolsa Família. Mas são muitas idas e vindas desse governo, não é a primeira vez, tem sido a tônica das ações sociais do governo de Jair Bolsonaro, as idas e vindas. E depois desse vídeo do presidente Jair Bolsonaro, houve a manifestação do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, que falou que vai ter Renda Brasil sim, mas não explicou mais nada além disso. Bom, ainda falando de programas de transferência de renda, tem mais um assunto importante para o programa de hoje. É um tema que você deve se lembrar que faz tempo que a gente fala dele aqui no programa, o Projeto de Lei em Defesa da Agricultura Familiar durante a pandemia. Essa proposta foi apresentada em junho ao Congresso e apenas no final de agosto foi aprovada, mas muito diferente do texto original, principalmente porque o presidente Bolsonaro vetou 17 dos 20 trechos da lei. Muita coisa importante ficou de fora, como o auxílio de R$600 mensais aos agricultores ou a possibilidade de renegociar dívidas, por exemplo. Bom, diante de tantos cortes, a categoria foi pressionar que o Congresso derrube os vetos do presidente, ou seja, coloque os trechos cortados de volta ao projeto. A lei já está em vigor, mas é possível o Congresso tomar medidas como essa, por exemplo. Agora, para entender melhor como foram as manifestações de ontem, te convido a ouvir a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, que preparou o material para a gente.
Movimentos de agricultores familiares se manifestaram nesta quarta-feira, dia 23, contra o governo de Jair Bolsonaro. As mobilizações aconteceram em pelo menos 9 estados brasileiros e no Distrito Federal para protestar contra a condução política no setor de produção de alimentos e da agricultura familiar. Um dos pontos em questão no ato se refere aos vetos do projeto de lei 735, que instituiu a Lei Emergencial da Agricultura Familiar. No dia 24 de agosto, Jair Bolsonaro derrubou 17 dos 20 artigos da lei, conhecida como Assis Carvalho. De acordo com a CONTRAF, sigla da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, ainda não atendeu solicitação de diálogo sobre os vetos do PL 735. Entre as canetadas de Bolsonaro, foi barrada a proposta do auxílio emergencial com parcela de R$ 600 para a agricultura familiar. Kelly Maforte é da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ela alega que as medidas emergenciais são necessárias para combater o aumento da fome.
A luta para a derrubada dos vetos ao PL 735 é fundamental. Recente pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que em apenas 5 anos, de 2013 até 2018, nós tivemos um aumento de 3 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de total insegurança alimentar. Isso significa que a fome voltou a fazer parte da vida de vários brasileiros e brasileiras que têm casa, têm fogão, têm panela, mas não têm comida para poder se alimentar.
Josana Lima é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ela também cobra reconhecimento da agricultura familiar por parte dos poderes executivo e legislativo.
Precisa que esse governo, que esse parlamento, né, que a sociedade reconheça e que a gente tenha, de fato, concretamente ações que venham garantir essa continuidade dessa alimentação.
Janaína Elisiara é agricultora e esteve presente na manifestação em Brasília. Ela cobra reconhecimento e respeito para todos e todas da agricultura familiar.
Nós queremos mostrar, né, para a população a importância da agricultura familiar no campo. Nós queremos mostrar a importância das camponesas no campo. Nós queremos mostrar que nós dependemos disso para sobreviver, né? E que para que o governo olhe um pouquinho, com um pouco mais de como é que eu posso dizer?
Com olhos de amor.
Com olhos de amor, né? Que dê mais importância.
Outros estados que organizaram atos nessa quarta-feira foram Pernambuco, Ceará, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
O Congresso só vai avaliar os vetos feitos por Bolsonaro quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautar essa questão. O problema é que o prazo para isso se encerra hoje, quinta-feira, dia 24. Reforço que o projeto já está em vigor, porém com 17 pontos cortados entre os 20 previstos. Então, se o assunto não entrar na pauta do Congresso hoje, vai permanecer dessa maneira que Bolsonaro deixou. Bom, feitas essas atualizações, está na hora de a gente conversar com a nossa repórter Mariana Lemos, que traz as últimas informações sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Tudo bem, Mari?
Ei, Nara, espero que esteja tudo bem com você. E olá você, ouvinte aqui do nosso Bem Viver. O novo boletim do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, divulgado às 18 horas desta quarta-feira, dia 23, informa que nas últimas 24 horas o Brasil teve 33.281 novos casos e 869 perderam sua vida por conta do novo coronavírus. Com tais dados, o Brasil totaliza quase 4.625.000 casos confirmados e 138.977 mortes desde o início da pandemia. Em coletiva de imprensa realizada nesta última quarta-feira, dia 23, o Ministério da Saúde confirmou que a queda nos números registrados foi de fato interrompida e que o gráfico voltou a crescer, sobretudo a partir do início da semana do dia 13 de setembro. Analisando a taxa de mortalidade, que é a quantidade de óbitos por cada 100 mil habitantes, o Distrito Federal está em primeiro lugar no ranking, sendo seguido de Roraima. Vale ressaltar também que todas as regiões que possuem números mais críticos, tanto em relação a contágio, óbitos, letalidade e mortalidade, estão flexibilizando a quarentena. E Nara, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 8,5% da população brasileira fez algum tipo de exame para comprovar a presença ou não do vírus no corpo. O Brasil encontra-se atrás de 80 países na lista de nações que mais realizaram testes por milhão de habitantes. E, com certeza, a desigualdade social agrava ainda mais a possibilidade da não realização de testes em territórios mais pobres. E mesmo assim, com todos estes dados que seguem crescendo, o Ministério da Saúde endossa o retorno das torcidas aos estádios. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, prevê partidas onde os estádios tenham 30% de público ainda este ano nas partidas do Brasileirão. Segundo os dados registrados, desde que o general Pazuello foi nomeado para o Ministério da Saúde, o número de mortes por Covid no país aumentaram em quase 10 vezes. Por hoje é isso, Nara. Voltamos com você e até amanhã.
Muito obrigada pelas informações, Mariana. Até amanhã. Ainda falando sobre o coronavírus, quero trazer mais uma informação para você. Desde o começo da pandemia, a gente tem falado aqui no programa sobre a importância de manter o isolamento social para evitar as contaminações. E a gente sabe que é muito difícil seguir essa orientação, ainda mais depois de 6 meses de pandemia. Muitas vezes a gente acaba descontando na comida todo o estresse e ansiedade que o confinamento pode gerar, e mesmo passando mais tempo em casa, nem sempre a gente consegue cozinhar. Acaba consumindo mais alimentos prontos, os chamados industrializados. Como você já sabe, isso pode contribuir para o surgimento ou agravamento de doenças. A ciência já comprovou que certas enfermidades são fatores de risco para o desenvolvimento da forma mais grave da Covid-19, e uma delas é a diabetes. Nós vamos conferir agora uma matéria do repórter Rodolfo Moraes, da rádio UFMG Educativa, que explica como isso pode acontecer, além de falar sobre os sintomas e como prevenir a diabetes.
Segundo o Ministério da Saúde, atualmente existem mais de 13 milhões de pessoas com diabetes no país. O número representa cerca de 6,9% da população. É sabido também que pacientes com condições crônicas pré-existentes, como a diabetes, por exemplo, estão mais propensos a apresentar versões mais graves da Covid-19, conforme alertado pela Organização Mundial da Saúde. O professor do Departamento de Clínica Médica, aqui da UFMG, Josemar de Almeida Moura, explica por que quem tem diabetes pode sofrer mais com a doença.
O indivíduo diabético tem um risco maior, porque se ele adquire qualquer infecção, geralmente ele tem uma descompensação do diabetes, que a glicose dele descontrola, descompensa, e em geral ele tem mais risco também de ter outras doenças, que a gente chama de outras comorbidades. Por exemplo, o diabético com frequência, ele também é hipertenso, ele tem colesterol alto, ele tem doenças outras que podem ser consequência do diabetes, como doença renal, como doença cardiovascular, e aí aumenta mais ainda o risco do indivíduo ter uma complicação quando ele tem a Covid-19.
Uma grande parcela da população pode estar no grupo de risco e não saber disso. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, 46% dos adultos com diabetes não sabem que têm a doença. A ausência de um diagnóstico é grave, não somente por conta da pandemia. Quando não controlada, a diabetes causa hiperglicemia e longos períodos com excesso de açúcar no sangue danifica órgãos, nervos e vasos sanguíneos de maneira irreversível. O professor Josemar de Almeida Moura fala também dos sintomas mais comuns da diabetes.
É muito comum a pessoa perder muito peso. Então, de repente, a pessoa começa a urinar demais e a beber muita água e perde peso mesmo assim. Acompanhado também de excesso de fome. A pessoa come muito, urina muito, bebe muita água, mas mesmo assim perde peso.
Todos os sintomas valem tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2. Ambos ocorrem devido ao mau funcionamento do pâncreas, mas possuem causas diferentes. No primeiro tipo, o organismo não consegue mais produzir insulina, enquanto no segundo, ele até produz, mas o corpo se torna resistente ao hormônio. Qualquer pessoa pode ter diabetes, porém, algumas são mais predispostas a desenvolver a doença. É o que explica o professor Josemar de Almeida Moura.
principal questão envolvida é a genética. Então, pacientes têm uma história familiar de parentes de primeiro grau que têm diabetes, eles têm um risco aumentado de apresentar a doença. Esse é o maior fator de risco. Além disso, tem outros fatores associados à gênese, à origem do diabetes. Esses fatores são principalmente a obesidade, especialmente a concentração aumentada de gordura na cintura, na circunferência abdominal. Também o sedentarismo, que é um fator muito importante.
E, além da comorbidade para a Covid-19, quais são os perigos da pandemia em relação à diabetes? Durante o isolamento e o distanciamento social, pode ocorrer uma má alimentação e o aumento do sedentarismo. Esses dois fatores combinados contribuem para o acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, levam à obesidade. É possível desenvolver diabetes durante a quarentena? E quais alimentos devemos evitar? Quem responde a essas perguntas é a professora do Departamento de Nutrição, aqui da UFMG, Tatiane Fuseli Maioli.
Quanto maior o tempo de isolamento social e maior a inatividade física, maior vai ser o acúmulo de peso, maior a chance de desenvolver o diabetes tipo 2. No caso, o que seria uma alimentação? Seria aquela dieta, né, onde se consome muita gordura saturada, principalmente, que está nas carnes, nos biscoitos recheados, leite integral e o açúcar, né, os doces.
Para evitar e controlar a diabetes, deve ser mantida uma alimentação saudável, composta por frutas, fibras, carnes magras e leite desnatado. Também é necessário praticar atividades físicas, mesmo que dentro de casa. Rodolfo Moraes, para a Rádio UFMG Educativa.
Como a gente já falou aqui, é importante não interromper o tratamento de outras doenças por causa da pandemia. Existem condições que precisam de um acompanhamento médico e para quem usa o SUS, por exemplo, isso é feito nos postos de saúde de cada bairro. E essas unidades também são orientadas a seguir todas as recomendações de limpeza e de isolamento social para evitar mais contaminações. Cuidar da nossa saúde como um todo também é uma forma de combater a Covid-19. A gente chama a sua atenção agora para um assunto que imaginamos que você não esperava ouvir aqui no Bem Viver. O tema são os terremotos no Brasil. É isso mesmo. Calma, não precisa se assustar. Nada grave aconteceu ou está para acontecer. Mas é importante que você saiba que sim, o Brasil está sujeito a impactos por tremores da crosta terrestre. Inclusive, eu estou trazendo esse assunto porque desde julho, algumas regiões da Bahia, mais especificamente os arredores do Recôncavo Baiano, estão sofrendo alguns abalos. No final de agosto, um terremoto de 4,6 graus na escala de medição assustou muito a população da região. Não houve feridos, mas algumas construções foram danificadas por causa dos abalos. Casas e igrejas apresentaram rachaduras, por exemplo. Você pode procurar no nosso site brasildefato.com.br a notícia desse terremoto. Lá tem um vídeo que mostra as prateleiras balançando, produtos caindo num supermercado da cidade baiana de Mutuípe, enfim. Bom, para entender de onde vêm esses tremores, o que eles representam e se a gente deve se preocupar, eu conversei com especialistas, afinal também estava assustada. Te convido agora para ouvir a entrevista que eu fiz com o Aderson Nascimento, que é coordenador do Observatório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos conferir. Professor Aderson, muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio Brasil de Fato para falar sobre a ocorrência desses fenômenos no Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade, é um prazer estar falando com vocês.
Pois é, professor, a gente ouve a vida toda a afirmação de que no Brasil não tem terremoto, não tem desastres naturais. O que está acontecendo agora? Esses fenômenos estão aumentando ou as condições de observação é que são mais adequadas nos centros de pesquisa do país?
Bom, é muito pertinente a sua observação e sua pergunta. A gente tem essa percepção que é passada aí desde o tempo que a gente estuda no ensino, está no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente escuta falar que, e as pessoas afirmam isso, é uma afirmação, e que tem até música desses, que da Cláudia Leite, né? O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem vulcão, uma coisa parecida assim. Mas isso é uma percepção que a gente tem, mas que ela não diz a realidade. De fato, o Brasil, assim como outros países que estão nas mesmas condições geológicas do Brasil, Que condição é essa? Que é o interior de uma placa tectônica, a gente não está numa região de borda de placa, a gente está no interior de uma placa, a placa sul-americana. É, grande parte dos Estados Unidos também está no interior de uma placa, obviamente não estou me referindo à falha de Santo André, que ali sim é uma borda de placa, mas outras partes dos Estados Unidos estão no interior de uma placa, Canadá, quase toda a África, Europa, China, Rússia, Austrália, África do Sul também, todos estão no interior de placas e todos detectam sismicidade. A detecção da sismicidade é muito mais facilitada pelo fato de a gente ter uma rede de monitoramento muito mais forte, muito mais adequada para o tamanho do Brasil. Ainda não é ideal, mas ela já é mais adequada do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Então a gente tem hoje capacidade de detecção de eventos no território brasileiro de magnitude 2, que geralmente são os que são começando a ser percebidos pela população. É, em regiões como o Nordeste do Brasil, a partir de 1,5, magnitude 1,5, as pessoas já escutam o evento, o sismo, o terremoto. Às vezes elas nem conseguem sentir a vibração no chão. Por isso que em alguns lugares isso é chamado também de estrondo, porque se parece com um trovão ou alguma coisa desse tipo. Mas é um fenômeno que já é observado e conhecido desde o tempo do Império no Brasil. Tá certo? Então, existe sismicidade histórica, que é aquela que é registrada através de relatos jornalísticos ou relatos de estudiosos, às vezes padres também que mantinham diários, então relatam esses terremotos no Brasil. Então, existe essa compilação de terremotos no Brasil, principalmente no Nordeste, ela existe desde o começo do século XX. Já existe um trabalho de um americano que trabalhou muito no Brasil, John Brunner. Ele, num artigo clássico dele, tem mais de 100 anos esse artigo, ele já dizia que a sismicidade no Brasil era concentrada em basicamente quatro áreas. Recôncavo Baiano, Ceará, borda da Bacia Potiguar, que é aqui no Rio Grande do Norte, João Câmara, e também o Agreste Pernambucano. Ele já sabia disso e ele já dizia que as causas para esses terremotos eram falhas geológicas. Isso porque o Brunner, ele era ele foi reitor, inclusive, em Stanford, e ele era um amante do Brasil, e ele conhecia toda a geologia brasileira, ele conhecia toda a economia, etc., e ele já dizia, ele foi inclusive a pessoa que no terremoto de São Francisco, de 1906, teve um trabalho encomendado pelo governo americano sobre o terremoto. Então ele já sabia que as causas eram falhas geológicas. E essas falhas geológicas, elas são reativadas de vez em quando. A gente não sabe dizer onde, nem quando, nem que magnitude elas vão ser reativadas, mas elas são reativadas.
A gente chega então à conclusão de que agora a gente tem meios mais apropriados de observar essas manifestações. Mas existe algum indicativo de que esses fenômenos estão ficando mais intensos no Brasil? Existe alguma possibilidade de eles piorarem no nosso país?
Perfeito. Vamos separar as coisas em duas componentes para a gente analisar melhor e chegar a uma conclusão sobre isso que você está falando. Só para completar a pergunta anterior, eu diria uma coisa a mais, é que hoje em dia existem muito mais meios de comunicação e divulgação da notícia. Até há 15 anos atrás, você tinha praticamente poucos canais de televisão, poucas formas de comunicação. Hoje em dia existem essas redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, e isso faz com que a informação circule. Circule, mas nem tanto, porque eu vou lhe dar depois um exemplo que aconteceu em Amargosa. A gente pegou um diário, olha só, quem é que escreve diário hoje em dia, né? Mas tem gente ainda que escreve, uma senhora no diário dela descreveu uns terremotos, e a atividade lá estava começando desde 2018. Eles escutaram vários eventos e ela anotou e descreveu como é que é. Isso é de uma importância fantástica, porque isso a gente diz que eles sempre ocorreram, mas às vezes não assustavam, as pessoas não se importavam em relatar, etc., e passa desapercebido, e com o tempo as pessoas vão no dia a dia tocando as vidas e isso vai esquecendo, né? Então, por isso a importância do trabalho jornalístico e do registro desse tipo de sistematização dessa informação. Mas voltando aí, será que os terremotos estão aumentando ou diminuindo? Bom, eu diria que em média, não existe nenhuma nenhum estudo que diga que eles estão aumentando. Na verdade, eles estão em média do mesmo jeito. Sempre, a gente sempre teve no Nordeste essas épocas de sismicidade, essa recorrência de sismicidade, em vários períodos desde que a gente tem notícia de que a sismicidade ocorre naquele local. A ameaça, porque existe uma diferença entre a ameaça, que é a ameaça geológica, existe lá, que são as falhas geológicas. Agora, como a gente se expõe ao risco, a ameaça é o que a gente chama do risco, né? Então, com a população crescendo, a verticalização das cidades, mais gente, infraestrutura crescendo, quantidade de barragens, de infraestruturas de grande porte crescendo, a ameaça ao longo dos séculos, das décadas, ela é basicamente a mesma. Não existe nenhuma razão. O que acontece é que a gente, como está fazendo mais coisa, crescendo, a gente está mais exposto àquela ameaça e, portanto, o risco é maior. Então, o risco é que é algo um pouco mais difícil de calcular, porque tem a ver com as condições de moradia, tem a ver com construção, tem a ver com infraestrutura, tem outras variáveis sociais e econômicas que estão em jogo. Ele é bem mais difícil de calcular, mas o que a gente pode dizer é que a ameaça, ela continua a mesma, ou seja, mas o risco de um terremoto provocar uma grande repercussão, ele é aumentado pelo fato da gente ter mais comunicação, mais infraestrutura, as pessoas começam a ficar mais com medo. É um fenômeno, é uma coisa social. E a ameaça a gente não pode fazer nada contra ela, porque é uma coisa da natureza. A natureza que vai dizer, né? A gente não tem como controlar se os terremotos no Nordeste ou em outra região do Brasil vão acontecer ou não. O que a gente pode gerenciar é o nosso risco. E como é que a gente gerencia o risco? Fazendo um design que se prepare para caso haja nos próximos, sei lá, 20 ou 30 anos, dependendo da qual a vida útil que você quer para um planejamento, você diga, olha, eu sei que eu tenho uma resiliência das minhas construções ou da minha infraestrutura para aguentar um terremoto de magnitude 5 ou 5.2, como já aconteceu no Nordeste do Brasil, na década de 80, a gente teve terremotos, dois terremotos magnitude maior que 5 aqui em João Câmara, no Rio Grande do Norte, e um terremoto de magnitude 5 também no Ceará. Então, são regiões que atualmente são densamente povoadas e que com mais estrutura, mais infraestrutura, né? Então, nunca, apesar de ser menos provável a gente ter um terremoto de magnitude maior do que 5, tá certo? Não é. Você nunca pode dizer, isso é uma regra de estatística, né? Isso é uma frase de um estatístico, o Gumbel, que ele diz o seguinte, nunca atribua valor zero à probabilidade de um evento que pode acontecer. Então, se pode acontecer, você tem que estar preparado e é melhor se prevenir porque o custo sai menor.
Pelas afirmações do senhor, fica explícita a importância da pesquisa, da ciência e dos estudos, né?
Não, eles não vão parar e, como você falou aí, a chave é investimento. Não vou nem dizer gasto, porque gasto tem uma conotação, né, de que está gastando e não está, né, mas investimento em pesquisa e educação. Assim, atualmente, a gente, o Sistema Nacional de Defesa Civil, ele tem uma rede, tem uma capilaridade muito grande. E o que a gente, como laboratório, procura fazer com o pessoal da Defesa Civil dos municípios e dos estados é minimamente capacitar e explicar o que é o fenômeno e também chegar junto dos professores de ensino fundamental. Essa questão de educação é fundamental e é uma forma também de engajar os estudantes, que é o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, dessas regiões e de outras regiões do Brasil, é um fenômeno que está acontecendo, é um fenômeno intrigante, não tem quem não diga que ele não é um fenômeno intrigante, e é uma forma de você engajar os estudantes de como pensar criticamente, como pensar cientificamente, como você vê questões. É um excelente gancho para você falar questões sobre como a gente planeja uma cidade, como a gente planeja o jeito que a gente vive, como a gente planeja a forma com que a gente modifica o meio ambiente, como a gente planeja o que a gente quer estudar, o que a gente quer aprender, quais são os limites do conhecimento científico atual e como a gente nunca pode dizer nunca para a ciência, mas entender que ciência é uma construção. Uma construção que não é feita só pelos sismólogos, como eu, mas é uma construção que é feita também por gestores, por pessoas que trabalham em engenheiros, por psicólogos, etc. Então, a maneira na qual eu vejo toda essa movimentação, essa repercussão, é que a gente aproveita esses momentos para a gente se replanejar e parar para pensar em quais são as nossas prioridades e o que é que a gente quer ser como um país grande, né? Como um país com dimensão continental que o Brasil tem. Então, eu vejo como essa uma oportunidade da gente refletir sobre como a gente está fazendo e corrigir rumos e investir mais em pesquisa, porque eu acho que, assim, a gente não tem como prever, como dizer que horas vai ser e nem qual magnitude ele será, mas a gente tem uma parte do risco, ela é, digamos assim, calculável e você tem como se planejar. Então, é nisso que a gente tem que investir, porque a ignorância sai muito mais cara.
Ok, professor Aderson, muito obrigada pelas explicações sobre os terremotos que vêm sendo registrados no Brasil e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês aí, quando precisarem. Boa tarde.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E aí, agora deu para entender por que a gente trouxe o assunto para o programa, né? Mesmo que aqueles terremotos de filme sejam uma realidade distante da nossa, é importante entender o que é a sismologia.
Em tudo ele será, mas a gente tem uma parte do risco, ela é, digamos assim, calculável e você tem como se planejar. Então, é nisso que a gente tem que investir, porque a ignorância sai muito mais cara.
Ok, professor Aderson, muito obrigada pelas explicações sobre os terremotos que vêm sendo registrados no Brasil e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês aí, quando precisarem. Boa tarde.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E aí, agora deu para entender por que a gente trouxe o assunto para o programa, né? Mesmo que aqueles terremotos de filme sejam uma realidade distante da nossa, é importante entender o que é a sismologia e como ela está na nossa vida. Particularmente, eu achei muito importante o relato que o professor trouxe sobre a moradora de Amargosa, na Bahia, que escrevia um diário com relatos de alguns tremores que a população sentiu na cidade. Isso ajuda a mostrar a importância da gente saber os fenômenos da natureza que ocorrem próximos a nós. Mas falamos sobre terremotos, que, como o professor ressaltou, são imprevisíveis. Agora eu quero tocar num fenômeno que é bem possível de saber quando vai acontecer. E eu estou falando, infelizmente, novamente das queimadas no Pantanal, porque o problema não acabou. Enquanto estiver ocorrendo, a gente vai ter que trazer ele aqui no programa. Você tem acompanhado aqui no Bem Viver a gente falando basicamente todo dia desse assunto, né? Nós temos acompanhado o trabalho dos brigadistas e voluntários que tentam conter as chamas. E como se esse trabalho já não fosse difícil o suficiente, esses heróis não contam com o apoio do governo federal. Do ano passado para cá, a gestão de Bolsonaro reduziu em 58% a verba para a contratação de profissionais responsáveis pela prevenção e pelo controle de incêndios florestais. Como eu disse, e a gente sabe, essa era uma tragédia anunciada. Inclusive, lá em 2019, especialistas alertavam para o período intenso de seca que iria atingir a região esse ano. No entanto, o governo não tomou medidas necessárias para evitar as cenas tristes que a gente tem visto. O tempo seco, obviamente, não é a única explicação para a grande quantidade de incêndios registrados esse ano, principalmente no Pantanal. E a gente vai conferir uma matéria do repórter Caio Santana, da Rádio USP, que vai ajudar a entender quais são as outras causas.
Como se não bastassem as queimadas anuais e cada vez mais recorrentes da Amazônia, o Pantanal também sofre com o fogo antecipado. Enfrentando uma longa estiagem, de janeiro até o final de agosto, cerca de 12% da área total do bioma foi devastada, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ainda de acordo com o INPE, este é o pior cenário para queimadas no bioma em 22 anos. Quem ajuda a entender os motivos desse desastre que atinge a fauna e flora pantaneira, além da enorme relação do bioma com o Cerrado, é o professor Marcos Buqueridi, diretor do Instituto de Biociências da USP.
Na realidade, o Cerrado, para que ele exista, ele existe uma relação com o fogo, ele pega fogo mesmo. E é o pegar fogo que mantém aquela característica do Cerrado. Já tem pesquisas mostrando que se o Cerrado não pegar fogo, ele vai gradativamente se transformando numa floresta, ele vai mudando a fisionomia dele. existe todo um mecanismo que, se aquilo não for transformado num pasto, etc., as sementes e os bulbos, etc., vão regenerar aquilo naturalmente. Esse é importante dizer que esse é o funcionamento, né? Mais ou menos ali, o funcionamento desse bioma, que é um híbrido entre o cerrado, o alagamento e ali na porta da região amazônica.
Há elementos que contribuem para que as queimadas aconteçam de forma natural ou não.
As forçantes, como se diz, né, as forças que determinam essa queimada é que são agora o problema. Então, agora, como a gente não tem tempestades, não tem raios, que são os iniciadores de fogo no cerrado, normalmente, quando está bastante seco, e você tem aqueles raios vindo ainda antes de chover, né, que vão fazer a ignição e começar o fogo, isso não está ocorrendo porque não tem tido... A gente tem um bloqueio atmosférico muito grande bem no centro do Brasil, então o cerrado está bem mais seco, não, as frentes frias não chegam lá, então ele não está queimando, mas ele tá, ao mesmo tempo ele está seco. Aí, seres humanos que vivem em várias regiões são os iniciadores, geralmente, desse foco de incêndio. Muitas vezes esses focos são feitos de propósito, são criminosos, e muitas vezes eles não são criminosos, são realmente acidente ou desleixo das pessoas por deixarem fogueiras não muito bem apagadas, etc.
A agricultura também contribui para isso, principalmente por ocupar grande parte do Cerrado, bioma vizinho ao Pantanal, que também abrange a Bolívia e o Paraguai.
Para quem tem a minha idade, a gente ouviu muito falar que era uma grande vitória do Brasil plantar no Cerrado. Então o Cerrado não é visto, infelizmente, como o bioma amazônico, ou mesmo como a Mata Atlântica, mais recentemente, ele não é visto como um ambiente a ser protegido. Então esse é um grande problema. E aí a agricultura, o agronegócio, tem um papel nisso, na medida em que eles consideram o Cerrado como um lugar bacana para entrar e para devastar e usar para fazer o plantio. E tem toda uma questão da correção do solo.
Os fatores que o professor citou para as queimadas ainda são complementados pela mudança climática em curso no mundo, a conexão com as queimadas na Amazônia e a falta de fiscalização e política ambiental do governo Bolsonaro.
No governo brasileiro, ele está promovendo um apagão do Ministério do Meio Ambiente, das atividades todas de preservação do ambiente, que são extremamente importantes porque elas são as reguladoras desse fogo. Quer dizer, quando você tem uma ação de fiscalização, algumas regiões vão ser sim usadas para o agronegócio, mas o que está acontecendo agora é que houve um relaxamento, e esse relaxamento, sem nenhuma fiscalização, ou seja, com pouca fiscalização, ou mesmo com uma indução promovida pelo presidente, pelo ministro do meio ambiente, isso faz com que as pessoas se sintam bem de fazer isso, porque elas não vão ser punidas. E a mudança climática ajuda nisso, como eu falei, porque ela resseca o ambiente, aumentando um pouco a temperatura, fica menos água. A queimada da floresta amazônica tem uma relação indireta com toda essa questão do Pantanal e do Cerrado, porque quando nós queimamos a floresta amazônica, nós deixamos de produzir água, e não produzindo água, a gente não produz os chamados rios aéreos que passam por cima de todo o sudoeste e o sudeste do Brasil e vão até o mar, formando a zona de interconvergência do Atlântico, e com isso você tem menos chuvas, e isso vai favorecer incêndio.
Este é o professor Marcos Bucheridi, diretor do Instituto de Biociências da USP. Ele falou sobre as queimadas históricas no Pantanal e a relação do bioma com a Amazônia. Caio Santana para a Rádio USP.
Bom, como a gente conferiu aí na matéria, o tempo seco não é a única explicação para os incêndios, mesmo, na verdade, o desmatamento e o desmonte das políticas ambientais tão marcantes no governo Bolsonaro explicam bem melhor essa tragédia. Para ilustrar bem o que o professor falou, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve aumento de 34% no desmatamento. Nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, essa é a segunda vez consecutiva que os números de desmatamento aumentam no país. Vamos mudar um pouco de assunto. Chegou a hora da gente viajar no tempo e saber um pouco mais da história da televisão aqui no Brasil. A terceira reportagem da série especial dos 70 anos da TV, produzida pela Rádio Senado, mexe com a emoção e a paixão do brasileiro ao trazer momentos inesquecíveis do futebol. Vamos conferir.
É disso que o povo gosta. O bordão de Januário de Oliveira representa um dos tipos de conteúdo mais consumidos na história da TV brasileira, o esporte. Esse é o assunto do terceiro episódio da reportagem especial A Caixa Mágica, 70 anos da TV no Brasil, uma produção Rádio Senado.
O esporte tem espaço garantido na história da TV brasileira. Momentos e programas não faltam para exemplificar. Jorge Cajuru se lembra com emoção do programa de esporte que fazia na TV Itacolomi, em Minas Gerais.
Este programa, Papo de Bola, com Fernando Sasso, Cafunga e Cajuru, ganhava audiência do começo ao fim no horário do Globo Esporte.
Um abraço do tamanho do Brasil!
A TV colocou em evidência centenas de profissionais no campo esportivo, com destaque para os narradores. Um deles, Januário de Oliveira, hoje com 81 anos, brilhou na TVE e na Band. Band hoje, porque na época era Bandeirantes.
Normalmente isso, Bandeirantes, o canal do esporte.
Gaúcho de Alegrete, Januário era um criador de bordões. Frases que até hoje, mais de duas décadas após a aposentadoria das narrações de Januário, ainda marcam os aficionados. Uma delas nasceu após um golpe recebido por Bebeto por um zagueiro.
Entrou com o pé no peito do pobre do Bebeto, que é magrinho, e eu falei falta, não sei o quê, blá, 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 blá. E demoraram os caras da marca para entrar em campo para tirar o Bebeto. Né? Aí eu falei, tá lá um corpo estendido no chão. Pela primeira vez eu usei esse bordão.
Acertou o adversário. Veja outra vez. Ele acertou Fabinho. Tá lá um corpo estendido no chão, é Fabinho. Olha a renda no...
Mas entre tantos jogos televisionados e narrados, Januário destaca um. O Fla-Flu na final do Carioca de 1995.
Vou te contar. Aquele jogo é um dos mais maravilhosos que tocou para mim. Poucos me ofereceram a oportunidade de usar tudo que eu tinha criado, as coisas boas, as coisas sérias.
Terminar o início, tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a decisão, Campeonato Carioca, 1995, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Primeira tentativa do...
Januário aponta que a situação do jogo favoreceu para que ele ficasse histórico. O Fluminense abriu 2-0, que garantiria o título, mas o Flamengo buscou o placar.
Depois, a reação do Flamengo, que empatou 2-2, e com 2-2, o Flamengo era o campeão. Eu fiz essa situação na hora do gol.
Fabinho ajeitou, cortou, e agora bateu, e o gol! Flamengo, um gol sensacional com a marca do craque, driblou a defesa do Fluminense, bateu cruzado e marcou, aos 33 cravados no segundo tempo, o gol de empate que pode ser o gol do título, cruel, muito, muito cruel, Fabinho. É disso, Fabinho.
E aí, o gol histórico, o de barriga de Renato Gaúcho. Barriga? Não para Januário de Oliveira.
Logo depois, o gol de coração. Que aquilo não é gol de barriga. Não.
Ajeitou, outra fita mais, bateu e o gol! Gol! Laço! Foi o Renato que meteu o peito na bola, o goleiro de Renato, Renato Rambo, veja outra vez.
Januário faz questão de reverenciar outros narradores de TV. Cita Luciano do Valle como um dos grandes incentivadores de sua carreira. O Brasil é prodígio nessa área. Como esquecer o tetra de Galvão Bueno? Ou, para os mais antigos, Geraldo José de Almeida na Copa de 70.
A Pelé! Que bola, bola!
Januário de Oliveira, um pedaço da história da narração esportiva na televisão, vive em Natal, Rio Grande do Norte. devido a problemas de saúde relacionados a diabetes, tem a visão prejudicada, fato que o obrigou a se afastar das narrações no final da década de 90. Reportagem Rodrigo Rezende.
Na próxima parte da reportagem especial A Caixa Mágica, a ficção, seriados e novelas que marcaram época na TV do Brasil.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.
É, não tem brasileiro que não se emocione ao ouvir os gritos de gol, mesmo quem não gosta de futebol, na Copa do Mundo acaba dando um jeitinho, né? Lembro que na minha infância, domingo era dia de jogo na televisão e olha, acredite ou não, quem assistia era minha mãe, não era meu pai, viu? Acredito que essa cena faz parte da memória de muita gente também. Nós vamos encerrar o programa de hoje trazendo mais uma receita no quadro Comida de Verdade. Eu aposto que você vai ficar com água na boca quando ouvir a dica de hoje. A gente vai aprender a fazer enroladinho de goiabada. Dessa vez, a cozinheira Letícia Massula resgata uma receita dos seus tempos de adolescência para adoçar a nossa quinta-feira.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Letícia Massula, direto de Goiás. A receita que eu quero ensinar hoje é afetiva. São biscoitos enroladinhos de goiabada que eu aprendi a fazer na adolescência assistindo a algum programa de receitas na TV. Eles eram tão bons que eu vendia no recreio da escola para levantar uns trocados. São fáceis de fazer e a receita rende muito. Ainda bem, porque você não vai conseguir parar de comer. Faz assim, ó. Mistura 500 gramas de farinha de trigo com 250 gramas de manteiga até formar uma farofinha. Junta uma xícara de leite e amassa bem. Junta uma colher daquelas de sopa de fermento em pó químico e uma pitadinha de sal e amassa mais um pouco até incorporar bem. Coloca essa massa dentro de um saquinho e deixa ela descansar. Enquanto isso, você vai cortar goiabada em bastõezinhos. Olha só, vai muita goiabada, viu? Pode ser daquelas de lata ou a goiabada cascão. Eu faço com uma cascão aqui da cidade que uma amiga produz. Cortada a goiabada, você pega a massa, faz rolinhos com ela, achata de leve com a mão e termina de achatar com um rolo de massa ou uma garrafa, que você pode improvisar caso não tenha um rolo de massa. No meio de cada tira de massa, você vai colocar uma fileira de bastõezinhos de goiabada. Vai enrolar eles na massa, formando tubinhos. Aí, leva todos eles ao forno pré-aquecido para assar até dourarem. Depois de prontos, você corta os tubinhos e passa no açúcar. Importante na hora de assar é deixar um separadinho do outro, porque eles vão crescer um pouco no forno, para eles não grudarem. Duas dicas de ouro: assa os tubinhos inteiros, só corta depois de assado, senão a goiabada vai escorrer enquanto eles estão assando. A outra dica é não pincelar os tubinhos com gema antes de assar. O que que acontece? Isso impede o açúcar de grudar neles depois de prontos. Gostou? Se fizer aí, me conta. E para mais receitas, dá uma olhadinha lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Beijos e até a próxima!
Já anotei tudo e vou fazer aqui em casa com certeza. Hora do almoço chegando para algumas das emissoras que estão transmitindo o Bem Viver e para alguns dos nossos ouvintes, né? Já dá para pensar na sobremesa. E o nosso programa Bem Viver desta quinta-feira, 24 de setembro, vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, quarta-feira, com mais uma edição. E você ouve o programa às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E nesse mesmo horário, no nosso site, radio.brasildefato.com.br, na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato. E olha só a grande rede de emissoras país afora que estão transmitindo
no Bem Viver em diversos horários. Tá com a gente a Rádio Timbira, 1290M de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda no interior de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Completam a nossa rede a Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal, que dá para ouvir no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, que está na página radiopalermo.com.br, de São Paulo. E também de São Paulo, a Rádio Cantareira, 87,5 FM. Para quem gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, sexta-feira, e a gente quer encerrar a semana com você, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.